Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio Com. Está no ar mais um episódio especial do podcast do programa Contraponto durante a epidemia do Covid-19. Eu sou o Vitor Valente, falando direto da quarentena, e apresento o podcast de hoje, dia 27 de março de 2020. O tema de hoje são os efeitos psicológicos do confinamento forçado pela quarentena. A psicóloga Thaís Farias é a primeira entrevistada.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Com. Aqui é a psicóloga Thaís Farias. Eu sou psicóloga clínica atuando aqui na cidade de Pelotas e sou doutoranda vinculada ao Laboratório de Estudos em Psicoterapia e Psicopatologia da Unicinos. Bom, eu venho conversar hoje um pouquinho com vocês sobre o momento que estamos passando, sobre essa crise do coronavírus e sobre como esse assunto afeta a nossa saúde mental. A Vanessa me fez o convite para eu fazer um áudio tipo podcast a fim de esclarecer esse tema. Eu já saliento que eu estou em isolamento, trabalhando via online, né, atendendo os meus pacientes e pacientes novos de forma remota, por videoconferência, pelas diversas plataformas que mantêm a criptografia das informações, né, para manter o sigilo e tudo mais. Então, eu venho da minha casa fazer hoje, para conversar um pouquinho com vocês, fazer hoje alguns esclarecimentos sobre a questão da nossa psique em tempos de coronavírus. Bom, a gente sabe que essa situação do coronavírus exige o isolamento, né? Está sendo determinado que as pessoas se isolem nas suas casas, que saiam o mínimo possível apenas para fazer compras de itens indispensáveis, ou aqueles profissionais da área da saúde, do saneamento, que não podem deixar de trabalhar, né? Também profissionais que vendem gêneros que são indispensáveis à subsistência de todos, né? Como o pessoal que trabalha em supermercados. A gente sabe que essas pessoas continuam nas ruas, mas a orientação é que as outras pessoas fiquem reclusas em casa. E, bom, essa situação de quarentena, de fazer com que nós fiquemos isolados em casa, ela pode desencadear o aparecimento de alguns sintomas. E pode também promover a piora de sintomas em pessoas que já têm transtornos mentais. Então, o que a gente pode observar? A gente pode observar em pessoas que têm, por exemplo, depressão, né, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, que fazem parte do grupo dos transtornos de ansiedade, que essas pessoas podem ficar piores por causa dessa situação de passarem muito tempo isoladas em casa, né? Então, eu venho falar um pouquinho para você sobre isso e falar sobre esse quadro, falar sobre os sintomas que podem aparecer e sobre como a gente pode usar estratégias, né, de autocuidado para gerenciar esses sintomas e voltar ao nosso equilíbrio interno, para a gente se sentir melhor, para a gente dar conta das angústias que podem aparecer em isolamento. Bom, então, falando um pouquinho sobre a questão dos sintomas, o que pode acontecer com a gente? Pode bater uma paranoia mesmo, sabe? A gente pode, em situações de confinamento, ter alguns pensamentos delirantes, umas noias, né, como o pessoal jovem fala. A gente pode ter alguns pensamentos bobos, do nada vir na cabeça coisas totalmente aleatórias, as quais a gente fica, por que eu tô pensando isso? Por que isso me veio na cabeça? Ou memórias de situações traumáticas que a gente viveu, ou memórias de momentos bons que a gente viveu e isso nos gerar algum sentimento diferente, né? A gente fica em situações de confinamento com um humor um pouco oscilante. Então, a gente pode ter, por exemplo, um alto grau de irritabilidade e pouco tempo depois se sentir eufórico. Ou a gente pode, por exemplo, ter um sentimento de melancolia muito forte, uma sensação de vazio, uma sensação de tédio. E, de repente, daqui a pouco a gente está se sentindo bem, do nada, assim, né? Melhorei. A gente pode ter alguns sentimentos leves de perseguição também, ficar um pouco assombrado dentro de casa, né? Então, são todos sentimentos, todos sintomas que podem aparecer em situações de confinamento. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Que todo mundo está passando, em maior ou em menor intensidade, por esses sintomas, tá? Isso é do humano, isso é demasiadamente humano. Nós não vamos funcionar normalmente nesse período. A gente vai ter um funcionamento um pouco diferente daquele funcionamento que nós temos em situações que não são catastróficas, situações que não são emergenciais. Então, Se tranquilizem, tá todo mundo passando em maior ou menor intensidade por esses sintomas. Vocês não estão enlouquecendo, nós, e se estamos enlouquecendo todos juntos. Eu falo, claro, isso brincando, mas o que que eu quero dizer, gente? Que a gente tá todo mundo funcionando de uma forma diferente. E que bom, isso é normal, isso é humano, né? É normal que a gente tenha um pouco de medo do silêncio que começa a se tornar um pouco um pouco aterrorador, assim. É normal que a gente tenha pesadelos, que o nosso sono fique um pouco diferente, que a gente durma demais, ou que então a gente tenha insônia durante a noite, muito sono durante o dia, né? São todos sintomas que podem aparecer nesses momentos de confinamento, tá? Bom, o que que eu venho dizer para vocês? Pessoas que têm transtornos mentais, como ansiedade, como transtorno obsessivo compulsivo, como depressão, essas pessoas podem ser mais afetadas por esses sintomas que eu falei, né? Esses sintomas de irritação, esses sintomas de delírio, de paranoia, de melancolia, de angústia, né? Então, prestem atenção se vocês são pessoas acometidas por esses transtornos mentais. Prestem atenção se os sintomas não estão se tornando um pouquinho mais graves, um pouquinho mais intensos, e saibam que isso é da situação que estamos passando agora, que é uma situação temporária, mas que provoca uma série de sentimentos e sintomas, tá? Prestem atenção e tomem conta de vocês, cientes de que isso é uma questão momentânea. Bom, eu também quero lembrar vocês que uma das formas da gente lidar com essa situação, para melhorar a nossa condição dentro do confinamento, é a gente tentar manter minimamente a dignidade. O que que eu quero dizer por manter minimamente a dignidade? Que a gente tome banho no horário de sempre, que a gente escove os dentes depois das refeições, que a gente não ande esfarrapado dentro de casa, que a gente não passe o dia inteiro de pijama atirado em cima da cama, né? É bom que a gente não fique ocioso, é bom que a gente tente estabelecer uma rotina, que a gente tenha horário para acordar, que a gente tenha horário para fazer as refeições, que a gente coloque uma roupa um pouco mais confortável, porque certamente, né, a gente não vai andar de salto alto dentro de casa, nem de terno e gravata, mas que não seja aquela roupa esfarrapada, sabe? Que a gente bote uma roupa direitinha para manter a dignidade, porque às vezes, quando a gente está internamente desorganizado, é bom que a gente se organize externamente para que a gente possa fazer, digamos assim, uma interiorização dessa organização externa e isso possa acomodar alguma das angústias que a gente apresenta no momento. Então, estabeleçam uma rotina. Né? E se vocês estão trabalhando em casa, também estabeleçam um horário para trabalhar. Né? Eu vou trabalhar, sei lá, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 da tarde. Estabeleçam uma rotina, não deixem acumular as coisas, né? Se concentrem nas atividades, né, que estão exercendo no, nessa forma de trabalho em casa, né? Também é necessário que a gente se atenha a outras questões bem importantes, né? Porque é o seguinte, a gente está em casa e estando em casa, a gente fica com muito acesso à informação. Tem a televisão, tem o computador, tem o celular, tem vários veículos, né, para algumas pessoas estarem sempre em contato com notícias, tem o Facebook, e isso pode nos trazer uma sobrecarga para o nosso cérebro. Isso faz com que a gente possa ficar num nível grande de estresse pelo acúmulo, pela quantidade enorme de informações que vem sendo despejadas todos os dias sobre nós. Então é melhor que a gente tenha um controle sobre o acesso às informações sobre o coronavírus, tá? E sobre outros assuntos importantes que tangenciam a questão. É necessário que a gente faça um controle do tempo que a gente passa assistindo, lendo e ouvindo informações que trazem angústia. Então é melhor que a gente estabeleça, tipo, que a gente vai se informar. Vocês se lembram de como era antigamente, que os nossos pais, os nossos avós acordavam, faziam um cafezinho e iam ler o jornal? Né? Pois então, que a gente estabeleça uma rotina de não estar toda hora em contato com as notícias, que a gente possa, de repente, estabelecer um momento do dia para se atualizar. Porque cedo ou tarde a gente vai saber daquilo que é necessário saber. Então a gente não precisa estar o tempo todo se expondo a isso, porque isso pode ser estressor para a gente, aumentando a intensidade dos sintomas que já estamos apresentando. Outra coisa também é tomar cuidado com as informações de WhatsApp, tem muita informação falsa. É necessário que a gente faça uma checagem dessas informações e que a gente até evite estar compartilhando certas coisas ou lendo certas coisas que são, nesse momento, desnecessárias e que sobrecarregarão o nosso psiquismo. Outra coisa, é o momento da gente usar a tecnologia como uma aliada. E o que que eu quero dizer com uma tecnologia como uma aliada? Que a gente possa manter contato com os nossos amigos, familiares, via as tecnologias, que a gente possa fazer videoconferência para falar com as pessoas, as tecnologias, que a gente possa fazer videoconferência para falar com as pessoas que a gente gosta, para a gente ver os rostos das pessoas e verem se elas estão bem, né? Para que a gente possa formar uma boa rede de apoio, né? Para que a gente possa, nesse momento, se dar um suporte. Isso é necessário, né? Que a gente compartilhe afeto, mesmo que seja à distância, e que a gente desenvolva uma rede de solidariedade uns com os outros. Então vamos, né, pegar lá ter o contato do nosso vizinho, para que a gente possa trocar informações, saber que tá tudo bem com o vizinho do prédio, com o vizinho ao lado. Também vamos tentar manter o contato virtual com os nossos amigos, com os nossos familiares. E claro, eu sei que a gente sempre dá preferência, de repente, para falar digitando. Né? Mas que a gente possa também fazer chamadas de vídeo, pelo seguinte, porque é diferente a forma como a palavra escrita, a palavra que a gente lê, nos afeta. É muito diferente da forma como o vídeo nos afeta, né? O vídeo nos afeta muito mais. Tanto é que se a gente lê uma notícia triste, ali escrita, ela tem um impacto sobre o nosso psiquismo. Mas se a gente ver uma notícia triste no noticiário, ela nos impacta com muito mais força. Então a gente pode pensar num movimento contrário, que ler as mensagens pode não nos impactar tanto quanto ver as pessoas. E nesse momento a gente precisa ver as pessoas para se sentir melhor e mais acolhido. Então vamos priorizar o contato por chamada de vídeo, por áudio, que vai ser bom para a gente, vai ser acolhedor e vai ser bem gostoso e vai nos ajudar a manter a sanidade, digamos assim, nesse momento difícil. Outra coisa que a gente tem que pensar é que o combate ao coronavírus não é um combate solitário, não é cada um por si. Nós precisamos pensar de forma coletiva. Aliás, nós somos animais coletivos, né? Nós somos animais sociais, né? Tanto é que, se vocês observarem, o único animal que quando nasce, se a gente soltar e não tiver solidariedade com ele, né, ele vai morrer, é o ser humano. Se a gente pegar um bebê e soltar o bebê em qualquer lugar, sem alimentar, sem dar um cuidado para esse bebê não tem condições de procurar o próprio alimento, esse bebê não tem condições de se cuidar. Nós somos o único animal que funciona nesse formato. Todos os outros mamíferos funcionam num outro formato, né? Se, por exemplo, se nasce um cachorrinho, o cachorrinho já vai atrás da mãe para se alimentar, né? Nós não, a gente precisa de cuidado. Então a gente tem um funcionamento filogenético que é social. Então é nesse momento que a gente precisa se lembrar da solidariedade, porque é uma questão de sobrevivência ser solidário nesse momento, né? Então que a gente possa ter comportamentos mais solidários, comportamentos de pensamento coletivo, né? Que a gente não saia a se desesperar a comprar 50 tubos de não sei o quê, ou a acabar com o que tem nas prateleiras do supermercado, porque isso não vai diminuir, né, os problemas que nós estamos vivendo. Pelo contrário, isso vai aumentar os nossos problemas. Então é preciso que a gente invoque a nossa solidariedade, a fim de que nós também nos sintamos mais seguros, né, nesse momento. É bom que a gente perceba que, exercendo a solidariedade, a gente consegue se sentir mais calmo, mais seguro, a gente consegue dar mais acolhimento para os outros e se sentir mais acolhido. Então é necessário que a gente invoque a solidariedade, que a gente se diga, né, que a gente conscientize a necessidade de termos um funcionamento solidário agora. Bom, outra questão que a gente pode pensar é para a gente pensar sobre as nossas necessidades e sentimentos. E eu já venho salientar para vocês que todas essas dicas que eu estou trazendo também são dicas que vocês podem ver no site da Organização Mundial de Saúde, tá? Então, se vocês depois quiserem dar uma lida, entre no site da OMS e vejam as dicas que tem para enfrentamento do coronavírus, né? Do que a gente pode fazer para se sentir melhor. Entrem lá no site que tá bem legal. Bom, é o momento também da gente prestar atenção nas nossas necessidades e nos nossos sentimentos, né? Isso vai ajudar com que a gente mantenha a homeostase, que é esse equilíbrio interno, esse equilíbrio entre corpo, mente, né? Esse equilíbrio do nosso organismo. Então é o momento da gente ter uma atenção plena no que está acontecendo. A gente não pode nem se alienar, fingir que não está acontecendo nada, ficar no estado de negação, onde a gente finge que nada está acontecendo, mas tampouco a gente pode catastrofizar a situação. É preciso que a gente se mantenha alinhado no momento presente e com foco na situação atual, né? E o que que eu vim te falar com catastrofizar a situação? É isso, é a gente se sa sair desesperado achando que é o apocalipse, que é o fim do mundo e tomando atitudes que vão ser prejudiciais para nós mesmos e para os outros, né? Então, que a gente possa enfrentar a situação de forma realista e que a gente possa prestar atenção nas nossas necessidades e nos nossos sentimentos. Será que a gente não está negando a situação? Tá todo mundo se isolando, tem várias recomendações de vários pesquisadores, médicos, tem pessoas morrendo em outros lugares, e a gente está aqui nos, e a gente tá aqui dizendo que nada está acontecendo. Isso não é, de repente, uma negação da realidade? Ou ao contrário, será que a gente não está catastrofizando, né? Deixando de né, deixando de repente de ter uma postura um pouco mais adulta, mais responsável e madura nesse momento. Naquele momento que eu vou no supermercado e encho meu carrinho com, sei lá, 50 sacos de arroz, será que eu não estou catastrofizando a situação? Porque a gente sabe que o vírus ele tem um pico e que depois, né, desse pico, que chegar no momento máximo, isso vai cair. Porque é do funcionamento dos vírus, né? É do funcionamento dessa espécie, né? Que a gente tenha um momento de pico que isso vá descer. E aí, o que que eu vou fazer com todas essas coisas que eu acumulei, né? Então, que a gente possa funcionar de forma realista, sem catastrofizar e sem negar o que está acontecendo. Outra coisa que a gente precisa também, ter a conscientização de que é bom, nesse momento, a gente espalhar, não só notícias negativas, mas também histórias positivas sobre o coronavírus. Então, só que eu quero, falando de trazer essas dicas e num próximo vídeo eu venho falar de outros assuntos que vocês julguem pertinentes. Vocês podem mandar também para a rádio algum assunto que interesse para vocês. Eu de repente posso pesquisar, fazer um vídeo, trazer algum esclarecimento. Me coloco à disposição de todos. Saliento que existem diversos psicólogos que estão fazendo atendimento online gratuito nesse momento, né? Porque é um momento de considerado de emergência, né, de atuação em situações emergentes e catástrofes. Então, que existem psicólogos que estão atuando nesse sentido, fazendo atendimentos de psicoterapia breve, né, que é aquela psicoterapia que dura pouquinho tempo e que serve mais para acolher a angústia do sujeito e não tanto para que aprofunde certos assuntos, mas é uma psicoterapia mais voltada para o acolhimento da demanda do momento, entende? Entendem? Então, tem psicólogos, vocês podem se informar, tem diversas instituições que estão prestando esse serviço. O que eu sei, por exemplo, da instituição a qual eu sou vinculada, a Unicinos, é que a universidade está preparando uma plataforma de atendimento. Eu ainda não sei muito bem como vai funcionar, mas eu provavelmente vá participar desse projeto, de algum modo. E de repente, o dia que o projeto estiver mais assim, eu venho fa falar para vocês sobre ele. Mas se vocês também quiserem algum tipo de atendimento voluntário, vocês podem entrar no site do Conselho Regional de Psicologia e se esclarecer, porque ali tem algumas diretrizes do funcionamento desses atendimentos voluntários para a situação de emergência, tá? Então, fico à disposição de todos vocês e até um próximo momento onde eu venho com mais esclarecimentos, né? Com mais. De repente, vamos conversar um pouco mais sobre outros assuntos que possam ser pertinentes agora. Um abraço a todos, agradeço à equipe da Rádio Com e vamos enfrentando essa situação com esperança, com otimismo, mas sempre dentro da realidade. Um abraço a todos.
Muito obrigado pela participação, Thaís. A segunda entrevista do dia é com Leila Zanella, que também é psicóloga e vai abordar o tema da saúde mental em tempos de isolamento social.
Olá, Contraponto. Primeiramente, muito obrigada pelo convite para falar um pouquinho aqui sobre saúde mental em tempos de isolamento. Meu nome é Leila, eu sou psicóloga, no momento residente em saúde do idoso aqui pela Universidade Católica. e falar aqui um pouquinho, né, para vocês, para quem tiver a possibilidade de escutar esse áudio, que falar sobre saúde mental sempre é importante, né? Sempre é necessário, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Onde o isolamento ele se faz necessário para que consigamos enfrentar essa situação, contribuindo para que o sistema de saúde possa atender, tratar com mais respiro as pessoas que necessitem, né? Para o nosso autocuidado, também para o cuidado das pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Que são importantes para a gente. E quando se fala em situação de isolamento, nós falamos também sobre uma situação que pode ocasionar um impacto na saúde mental das pessoas. Quem trabalha com isso também é a psicologia de emergências e desastres, né? Então, vamos lá. Uma situação de isolamento, ela pode afetar pessoas de todas as idades, tá? Que podem reagir com ansiedade, medo, insegurança, angústia, solidão, né? São reações, muitas vezes físicas e emocionais, comuns, que podem ser vivenciadas em maior ou menor grau, né? Por estarmos sem o acesso ou o acesso escasso de contato físico, né? Com que estamos acostumados no nosso dia a dia. Então, é uma situação diferente em que a gente está tendo que lidar, né? Essa situação de isolamento. Então, o medo, por exemplo, ele pode nos causar reações desadaptativas, como a negação ou desespero, prejudicando o discernimento em como agir de maneira que busquemos nosso autocuidado, né? Então, é importante cuidarmos da nossa saúde mental. Como podemos fazer isso? Seguem algumas dicas aqui para vocês, tá? Precisamos deixar os nossos pensamentos e sentimentos respirarem, né? É importante nesse momento que o que precisamos é uma ventilação emocional, né? Usando um pouquinho aqui do artigo do Espaço Viver, Psicologia, da Anitta Barcelar, da Maíra Flor, né? Que elas falam sobre ventilação emocional, né? Ou seja, atitudes que diminuam a tensão e restabeleçam a nossa capacidade de encontrar saídas para as adversidades. Então, é bastante importante nesse momento que como que a gente pode fazer, né? Algumas dicas que nós podemos seguir para que a gente encontre esse respiro, né? Para que a gente faça esse movimento de respiro, né? Que nós precisamos para enfrentar esse momento, né? É importante cuidar com o excesso de informações que nós buscamos, né, tanto nas redes sociais, televisão, né, veículos aí de informação. Informe-se sempre para se manter conectado com as recomendações dos órgãos de saúde, vigilância sanitária da sua cidade, né, mas ficar conectado em excesso, né, rolar o feed o tempo inteiro no Facebook, no Instagram, né, aí no Twitter, em excesso isso leva a uma desconexão, né, com os demais aspectos da nossa vida, que também precisam de cuidado, né, então nós não podemos esquecer que nós continuamos com necessidades, né, com necessidades que nós precisamos suprir na nossa vida, né? Nós precisamos continuar nos alimentando, nós precisamos manter contato com as pessoas, mesmo que aí, muitas vezes, aí sim, utilizar as redes sociais para isso, né? O acesso à tecnologia é muito importante, né? Nós precisamos continuar nos cuidando, né? Também é importante não deixar as pessoas sem informação, né? Mas utilizar uma linguagem que não promova o pânico. É importante a gente usar uma linguagem ao informar, né, ou ajudar a passar a informação sobre essa questão do coronavírus, né, como se cuidar, por exemplo, né, como lavar as mãos, a importância disso, a importância da higienização nas nossas casas, né, do nosso corpo, para as pessoas, principalmente para os idosos das nossas famílias, né, para as crianças. É importante que a gente passe as informações necessárias para essas pessoas, né, sem ficar se adentrando tanto nas fatalidades, né. Isso é importante e contribui para que haja menos tensão, né, nas nossas famílias, com as pessoas que a gente convive. É importante também conscientizar-se sobre os seus próprios medos, né? É muito importante. Esse momento agora, ele nos chama a atenção para que a gente perceba a forma com que estamos reagindo nessa situação, né? Que é uma situação adversa, né? De perceber que nós precisamos, muitas vezes, buscar conversar com alguém da nossa confiança, né, sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias, né, sobre as nossas inseguranças. É importante falar sobre isso com alguém que a gente confie, né? Falar abertamente sobre isso. Nós precisamos também nos dedicar a escutar as pessoas ao nosso redor, né? Isso ajuda consideravelmente a entendermos o que é real nesses pensamentos, né? E o que pode ser feito, né, de prático, por exemplo, para minimizar os riscos que nós podemos estar correndo caso a gente não esteja se cuidando adequadamente, né? Então, é importante também não ficar muito tempo parado, né? A não ser que você esteja no seu momento de relaxamento, né, de parar, de respiro, de restabelecimento, que é necessário também. Então, é importante não ficar se culpando, né, porque não está produzindo, por exemplo, em casa, né. Mas é importante construir uma rotina de autocuidado e organização, né, porque isso pode te ajudar a adaptar a sua rotina, né? Adaptar a sua rotina diária nesse momento em que a gente está mais em casa, né? Por exemplo, adaptar exercícios físicos para dentro de casa é importante, né? Trazer os estudos para dentro de casa, né? Estudar online, ler coisas que você gostaria, porque agora se antes nós nos preocupávamos com o tempo, com a falta de tempo que nós tínhamos para fazer algumas coisas, talvez agora a questão seja o inverso, né? O que eu vou fazer com tanto de tempo que eu tenho, né? Então, cozinhar, né, estudar online, fazer atividades físicas, adaptar isso, né, para a nossa rotina, ligar, falar por videochamada, né, com a família, amigos, com a possibilidade ligar mais frequentemente para os nossos avós, né, para as pessoas idosas da nossa família. É importante a gente se disponibilizar também para ouvi-los nesse momento. Isso pode contribuir muito com a saúde mental das pessoas no geral, né? Deem atenção aos idosos da família de vocês, que são um grupo de risco, né? Nós precisamos, mais do que nunca, exercitar a nossa solidariedade e empatia, né, nesse momento de isolamento, né? Dizer aqui que esse momento de isolamento, ele serve para o bem-estar da humanidade, né? Então, é algo necessário que nós precisamos fazer nesse momento, né? Também dizer aqui que a psicologia, nesse momento, ela está se organizando, né, de forma criativa, usando usando um atendimento online também, caso você necessite de um atendimento com profissional, né? As consultas psicológicas estão aí disponíveis, né? Quem já faz terapia que possa continuar fazendo terapia, né? Que tente se adaptar a essa modalidade online, encontrar um espaço na sua casa, né? Que você possa falar com o seu terapeuta, é importante. Existem também a possibilidade de quem não faz terapia, do plantão psicológico online também, que ele está crescendo aqui, ainda mais num momento como esse, é um jeito criativo, né, de ajudar as pessoas, né, de adaptar as formas de ajuda para as pessoas. Também lembrar aqui que em situações né, que alguém sentir necessidade urgente, né, de uma escuta, temos também os voluntários do CVV, do Centro de Valorização da Vida, né, no número 188, que é 24 horas, então façam uso também, né, desse meio, se vocês necessitarem. É importante cuidar da sua saúde mental, é importante cuidar da nossa saúde mental para poder cuidar das outras pessoas, né, também. Então, é isso, eu fico à disposição. Lembrar que é um momento de ficar em casa, né, embora essa situação de ficar em casa, de, né, de reclusão, de isolamento, ela nos traga, né, muitas vezes, essa sensação difícil, né, mas é necessário para que a gente possa passar por esse momento, né, da melhor forma possível, né, para que a gente consiga enfrentar essa situação e contribuir, né, para que o sistema de saúde ele consiga dar conta das pessoas, né, de dar um tratamento para as pessoas que mais necessitem nesse momento. Então, é uma responsabilidade social, né, o que nós temos aí. Vamos exercitar isso, vamos passar essa informação para as pessoas, é importante, e vamos seguir as recomendações possíveis, e logo mais, né, a gente pode, quando esse vírus passar, quando esse momento, essa crise passar, a gente possa se reerguer, a gente possa se encontrar, né, a gente possa se abraçar de novo, manter os nossos afetos, né, é possível manter os nossos afetos mesmo de uma forma remota, né, e acredito de forma esperançosa que logo mais a gente possa se encontrar de novo, né, e manter os nossos ciclos de encontros, de amigos, de família, é o que todo mundo quer, né, então vamos lá. Vamos dar as mãos nesse momento, né, virtualmente. E é isso. Fico à disposição. Um grande abraço a todos. E seguimos.
Essa foi a entrevista de Leila Zanella. Muito obrigado, Leila. Por fim, cabe à Rádio Com agradecer às entrevistadas e aos ouvintes da Rádio Com pela parceria em momento tão singular e complicado. O episódio contou com a apresentação e edição minhas, Vitor Valente, e com a produção da jornalista Vanessa Silveira. Até o próximo programa. Um abraço.